trabalhos, solicito aos senhores agentes da autoridade o favor de abrirem as portas ao público, a galeria. Muito obrigado. Temos vários expedientes para leitura. Para esse efeito, dou a palavra à senhora deputada Maria da Luz Rosinha.
Muito obrigada, senhor presidente. Tendo em conta a quantidade de expediente, irei dividir, se me permite, com o colega Duarte Pacheco. E, portanto, registro a entrada da proposta de lei 82 do Governo, que deixa a primeira comissão. Projeto de lei 768 do PCP, que deixa à décima comissão. 761 do PAN, à décima comissão. 770 do PCP, à décima comissão. 771 do PAN, à primeira comissão. 772 do PAN, à primeira comissão. 773 do PAN, à 11ª comissão. 774 do PAN, à 10ª comissão. 775 do Chega, à 6ª comissão. 776 do Bloco de Esquerda, à 10ª comissão. 777 do PAN, à 10ª comissão. 778 do Chega, à 1ª comissão. 779 do LIVRE, à 10ª comissão. 780 do LIVRE, 1ª comissão. 781 do LIVRE, 8ª comissão. 782 do Bloco de Esquerda. 783 do Bloco de Esquerda. Agora o senhor deputado Duarte Pacheco. Obrigada, senhor presidente.
Faz favor, senhor deputado Duarte Pacheco.
Muito obrigado, senhor presidente. Igualmente, informar a Câmara que o Sr. Presidente admitiu o projeto de lei 784 do Bloco de Esquerda, que vai estar à primeira comissão, o projeto de lei 787 da Sra. Deputada Joana Mortágua do Bloco de Esquerda, que vai estar à primeira comissão, o projeto de lei 788 ainda do BE, que vai estar à nona comissão, conexão com a 13ª, o projeto de resolução 696 do PAN, que não baixa à comissão, o projeto de resolução 697 da Iniciativa Liberal, que também não baixa a nenhuma comissão, o projeto de resolução 698 do Chega, que baixa à primeira comissão, o projeto de resolução 699 do PS, que baixa à 7ª comissão, o projeto de resolução 700 do PAN, que baixa à 2ª comissão, o projeto 701 do PSD, que baixa à 7ª comissão, o projeto de resolução 702 do PAN, que baixa à 8ª comissão, e o projeto de resolução 703 do PAN, que baixa à 11ª Comissão. É tudo, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Vamos então iniciar a nossa ordem do dia, que foi fixada pelo Grupo Parlamentar do Chega, com a apreciação de vários projetos de lei e de resolução sobre temas ligados ao sistema financeiro e bancário. Para apresentar as iniciativas do Chega, tem a palavra o Sr. Deputado André Ventura.
Sr. Presidente, senhores deputados, e permita-me hoje também cumprimentar vários lesados da banca que aqui dentro no Parlamento marcam presença. O dia de hoje é particularmente importante para o Chega. Ao fim de anos de conversas, de diálogo e de aproximação, ao fim de anos de frustração, ao fim de anos de má vontade e de desilusão, muitos homens e mulheres que perderam tudo, tudo na banca em Portugal, nos investimentos e nas poupanças que fizeram, têm hoje voz, voz ativa neste Parlamento. E por isso, essa voz ativa no Parlamento não é apenas daqueles que querem sempre destruir a banca por tudo e por nada, nem destruir o setor privado por tudo e por nada. É daqueles que reconhecem a importância da economia, mas sabem que acima da economia está as famílias, as suas poupanças, as suas histórias e os seus investimentos. Muitos dos homens e mulheres que hoje nos ouvem ou nos veem são aqueles que, em Portugal ou em países além fronteiras, investiram o pouco ou o muito que tinham. Acreditaram num sistema que as autoridades lhes diziam sólido, com credibilidade, com coerência e consistência. E perderam tudo, tudo e alguns mesmo tudo, nesse risco que assumiram. Risco disseram os dois governos que antecederam este. Risco que deve ser assumido pelos próprios. Mas é curioso, Sr. Presidente e Srs. Deputados, que quando foram os bancos a falhar, quando foi a grande finança nacional e internacional a falhar, aí não foi risco deles, fomos nós que os fomos salvar. Como é que podemos acreditar num país que gasta 23 mil milhões numa década a salvar bancos, mas não tem sequer 5 mil milhões para salvar aqueles que perderam tudo com a banca portuguesa? Sei, Sr. Presidente, Srs. Deputados, que às vezes repristinar traumas tem sempre um mau resultado. Mas nós tínhamos que fazer isto para estes homens e mulheres que acreditam em nós. Em todas as regiões deste país, aqueles que, alguns a quem prestamos a nossa homenagem aqui pela destruição das suas próprias famílias, alguns que puseram termo à própria vida, porque perdendo tudo num país que lhes prometeu tudo e não lhes deu nada, sentiram bem a frieza e a hipocrisia das instituições. Uns meses antes de alguns dos bancos mais famosos do país ruírem, o então Presidente da República, Aníbal Cavaco Silva, disse: a banca é sólida, podemos confiar nas nossas instituições bancárias. Muitos compatriotas nossos, inclusive muitos emigrantes pelo mundo inteiro, acreditaram que podiam pôr as suas poupanças nestes bancos e nestas instituições. Perderam tudo. Hoje dizemos a essas pessoas que reencontrem o seu caminho, como puderem. Alguns outros responsáveis, aqui hoje sentados na Assembleia da República, dizem que foi o acordo possível e que não havia nada mais a fazer. Nós não compreendemos que um país que gasta dinheiro a salvar bancos mais proporcionalmente do que qualquer outro, que não exige que esses bancos devolvam o dinheiro onde gastámos, um país que paga subvenções vitalícias aos seus políticos, um país que gasta milhões em concursos que nunca avançam, um país que é capaz de encher estradas por esse país fora e gastar dinheiro em cimento e em betão, mas não é capaz de olhar olhos nos olhos a estes homens e mulheres que perderam tudo e esqueceram o passado que têm. Esta ordem do dia, Sr. Presidente e Srs. Deputados, é também uma homenagem. Uma homenagem que o Parlamento dirá se terá efeito ou se não terá efeito. Aquelas milhares de famílias, umas residentes em Portugal e outras fora, que perderam tudo com aquilo que tiveram de investir na banca. Recordo um episódio particularmente caricato. A par das instituições que garantiram estes homens e mulheres que a banca era sólida e que aí podiam ter os seus investimentos, em 2015 a CMVM ameaçou o novo banco devido ao papel comercial. E disse-lhes que este papel comercial não garantia as condições de investimento, de segurança e de previsibilidade. E prometeu soluções rápidas para aqueles que nele tinham confiado e perdido tudo. Sr. Presidente, estávamos então em 2015. Estamos em 2023. E estes homens e mulheres que vemos entrar pelas galerias, estes homens e mulheres que marcaram hoje presença neste Parlamento, perguntam-se como é possível, ao fim de 7, 8, 9, 10 anos, não termos uma solução para aqueles que investiram o dinheiro das poupanças que eram para os seus filhos, para a universidade dos seus filhos ou para a escola dos seus netos, e não termos para eles uma solução. Sim, fizemos um acordo, mas é um acordo que envergonharia a maior parte dos países da Europa, porque mais uma vez preferiu dar a mão à banca e aos interesses da banca do que às famílias daqueles que perderam tudo. Antes de percebermos que este tema também é sobre a banca, eu não podia, Sr. Presidente, e sei que eventualmente não gostará das palavras que vou aqui proferir, eu não poderia esquecer que ao mesmo tempo que tantos que nos estão a ver e estes que aqui estão contam tostões para poder sobreviver, contam as poupanças magras que têm para chegar ao final do mês, depois das instituições lhes prometerem ao fim de anos que chegariam a uma solução, Ricardo Salgado continua a gerir mil milhões espalhados pelo mundo inteiro. Este não é um país decente nem um país justo. E sim, o Chega orgulha-se de ter a cara do Dr. Ricardo Salgado com uma cruz pelo país inteiro. e no que depender de mim, assim se manterá até ao fim da existência deste partido em Portugal. Senhor Presidente, senhores deputados, a banca não nos deu só os lesados e a falta de respostas e soluções. Hoje, milhões de portugueses voltam a focar e a olhar para este Parlamento em busca de soluções para um crédito à habitação que não para de aumentar. Euribor, dizem alguns. Taxas indexadas, dizem outros. Tudo conversa para um país que tem que escolher entre pôr comida na mesa e pagar a renda de casa ou a prestação do crédito à habitação. E não, não é populismo nem demagogia barata. É que nós não podemos ter um país que gasta 23 mil milhões para salvar a banca e quando precisamos da banca, ela vira-nos as costas e diz-nos adeus e diz que não dá para nos ajudar mais. Nós não queremos esse país em que os banqueiros decidem quem são os políticos deste país, quem são os ministros dos governos do Partido Socialista ou outros, e ao mesmo tempo não conseguem dizer às pessoas que lhes vão ajudar a pagar o crédito à habitação. Este é o país que nós não queremos. E por isso sim, eu estou-me nas tintas se é de esquerda, se é de direita ou se é de centro. A banca, com os seus lucros pornográficos, gigantescos e imorais, tem que pagar a crise que muitos milhões estão a sentir neste momento em Portugal. Senhor Presidente, senhores deputados, a história não nos perdoará. Se no momento mais difícil da vida das famílias em Portugal, se no momento em que muitos escolhem entre poder ter medicamentos, comida ou pagar os livros ou pagar os instrumentos para a escola dos seus filhos, se esses virem que este Parlamento, perante o aumento brutal das taxas de juros, perante o aumento brutal do crédito à habitação, simplesmente dizem que não podem fazer nada, que é o mercado a funcionar, então nós vergámo-nos à banca, aos seus interesses e àqueles piores interesses obscuros que temos em Portugal. Da nossa parte, não nos interessa se é de esquerda nem de direita. Senhor Presidente, da nossa parte, esses interesses ocultos não passarão. Obrigado.
O deputado tem um pedido de esclarecimento para formulá-lo em nome do Grupo Parlamentar do PSD. Tem a palavra o seu deputado Alexandre Simões.
Obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. O PSD saúda o tema trazido pelo Chega, hoje a debate, e em particular o tema da habitação. Dentro do enquadramento daquilo que é uma problemática do funcionamento da banca, o tema da habitação atinge, e estamos de acordo, é um dos principais problemas dos muitos que atingem os portugueses e, em particular, as famílias. Mas o PSD não acordou agora para este problema, como pelo jeito para ser a apresentação do Chega. Desde muito cedo, desde logo em sede do Orçamento de Estado, apresentámos várias propostas, aliás, chumbadas, pela maioria aqui à minha direita. Ou como, a 8 de fevereiro, requeremos a audição de várias entidades sobre a atuação do setor bancário. Aí, na altura, o Chega teve algumas dúvidas. Parece que foi alertado recentemente pela preocupação que o Presidente da República suscitou sobre esta matéria e agora vem trazê-lo a debate. Mas importa aqui, mais que outra coisa qualquer, responder às dificuldades que se apresentam e que se fazem perante todos os portugueses. E por isso, mesmo nessa audição, ouvimos muitas entidades. A DECO, a Associação Portuguesa de Bancos, a Autoridade da Concorrência, o Governador do Banco de Portugal. E ficou patente a necessidade de uma maior intervenção deste Parlamento. Visto que, e aqui estamos todos de acordo, o Governo também aqui não dava provas de não conseguir responder a este problema, como aliás a tantos outros. E por isso, hoje e principalmente amanhã, quando finalmente se discutirem as propostas do Governo no domínio da habitação, já o PSD, o maior partido da oposição, deu provas de ter um caminho alternativo e que irá apresentá-lo e defendê-lo. Não diabolizamos não diabolizamos, nomeadamente, os proprietários.